Dois, um, dois, experiência, som.
REC, repórteres em construção.
Fecho os olhos. Que cor são estes pássaros? Que textura tem este mar?
Voltou a estar mais...
Para quem é esta música?
E que histórias seguem nestas frequências?
Rádio Miúdo.
Da partícula de futuro.
A rádio. Dizem que a rádio só convoca um sentido. Mas com ela vemos, cheiramos, sentimos e imaginamos o mundo.
Quem não vê, de longe, aproxima-se para mais perto.
Podia já ter morrido tantas vezes a velhinha rádio.
É só para abrir o micro?
Mas, a cada prova de fogo, ela prova-nos que ainda está para as ondas, como quem está para as curvas.
Porquê é que eu invento?
No REC desta semana, vamos andar às voltas com ela, sintonizados na história, estacionados no presente e de ouvidos no futuro.
Então vamos ao DRM, não sei onde é que a gente vai parar, mas pronto.
Não, acho que não precisamos parar, só seguimos.
Pode seguir mesmo, professor.
É. Bruno Sevivas, Carlos Ferreira e Pedro Batista são alunos da UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Eles vão agora no lugar do Pendura, à procura das muitas moradas da Universidade FM. Ao volante vai o homem que conhece todas as ruas desta rádio em Vila Real.
A nossa boleia nesta viagem no circuito de Vila Real é Luís Mendonça, diretor da Universidade FM, uma rádio com forte ligação às corridas de carros.
O circuito passava mesmo aqui. O circuito passava aqui. Nós fazíamos as corridas ali à porta da rádio. Naqueles anos que estivemos lá em cima, no circuito. Depois, quando regressaram, já estávamos nós ali também.
Mas vamos ao princípio. A nossa viagem começa nos estúdios da UFM, junto às residências universitárias da UTAD. A viagem de Luís começou mais a norte, na cidade de Chaves.
Eu já com 14 anos consegui convencer os meus amigos a usar um gravador de cassetes que o meu pai tinha lá em casa e com um microfone, a fazer rádio, portanto, fazíamos rádio para a cassete.
Enquanto atravessamos o Rio Corgo e nos preparamos para virar rumo ao edifício ex-DRM, bem junto ao Jardim da Carreira, Luís fala-nos mais do seu percurso.
Cheguei aqui em janeiro e... por minha felicidade, sei lá, no sítio onde eu estava a ter aulas, que era Engenharia de Minas, que era no DRM, o antigo DRM, por baixo, eu tinha aulas no primeiro e no segundo andar, por baixo, no resto do chão, havia a iniciativa de começar a fazer uma rádio, portanto, pelos estudantes da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e pronto, aquilo foi um ímã, não é? Quer dizer, houve uma atração fatal.
Uma rádio que surgiu a partir de uma promessa eleitoral.
A rádio surge porque os estudantes, na altura, que se candidataram à Associação Académica, uma das listas propôs que se ganhasse, montava uma rádio.
Chegados à Avenida 1º de Maio, paramos por breves instantes ao lado de um edifício, cuja única marca distintiva é uma porta branca com o número 327 por cima.
Emitido aqui, neste 327 da Avenida 1º de Maio, daqui desta cave, à entrada do lado direito, por baixo das escadas que aí existiam, agora não sei se ainda existem, era onde funcionava então a rádio.
Luís tem inúmeras memórias deste local e conta-nos uma que envolve Rui Veloso e uma voltinha de carro como aquela que estamos a fazer.
Nós, através da rádio e da associação, trouxemos cá o Rui Veloso para cantar para um mundo de, já não me lembro, talvez uma semana académica, e no final da noite, já bem bebidos e bem comidos, eu consigo meter o Rui Veloso no meu Triumph, eu e ele, e ele diz-me: "É, para o Triumph do Manuel Fernandes! Deixa-me dar uma volta ao circuito no Triumph do Manuel Fernandes." E nunca me esqueço, não é? Portanto, esta situação foi mesmo à porta da rádio, nós levámo-lo a conhecer a rádio, e depois quando ele chega à rádio, vê lá o Triumph estacionado e veio com essa conversa, diz: "Tens que me deixar dar uma volta ao circuito no Triumph do Manuel Fernandes." E ele disse: "Pronto, vamos embora."
Com o fim das piratas, ainda a Rádio Universidade de Marão muda de casa para a Quinta do Espadanal.
Na altura foi pensado que era melhor sairmos muito ali do ambiente da universidade. Que era para a rádio também se virar um pouco mais para a cidade. Não está só fechada com estudantes e com tudo isso.
É num local que se assemelha a qualquer bairro residencial que voltamos a parar. Junto a nós está um edifício com uma cara de um bebê estampada na janela do resto do chão.
A rádio funcionava aqui onde agora é um jardim infantil. Né? Aqui a parte de cima era a parte de recepção, de entrada. Havia ali salas em cima que nós usámos também para dar formação.
Em 2004, a rádio volta a mudar de casa, mas não se ficou por aqui.
Quisemos registar o nome da Rádio Universidade de Marão na net. Ou seja, nós, na altura, as iniciais que tínhamos da rádio era RUMO, é a Rádio Universidade de Marão. Pronto, e até achávamos piada aquilo. Aliás, o do Minho também era a Rádio Universitária do Minho, também era RUMO. E nós até dizíamos na brincadeira, não é? Estás na RUMO em Vila Real e bebes a RUMO no Minho e tal, e portanto aquilo era, havia aqui alguma ligação. Pronto, só que depois quando chegámos à parte de entrarmos para o mundo da net, a ligação já não interessou tanto.
Estamos já a passar a reta da meta. Não vemos a bandeira xadrez, mas se olharmos para o nosso lado direito, conseguimos ver os estúdios da UFM, no resto do chão das residências da UTAD. Aqui, a rádio voltou a estar mais perto, não só dos estudantes, como também do circuito de Vila Real.
Bem, a própria universidade decidiu fechar aquele ponto do DRM e o CIFOP e, portanto, integrar-se mais no campus, na Quinta de Prados, e, portanto, nós assim estamos mais próximos. Por outro lado, este sítio aqui acabou também por ser central, não é? Porque o teatro, nós viemos para aqui em 2004, em 2004 foi o ano da inauguração do teatro, foi o ano da inauguração do próprio Parque Corgo, foi o centro comercial também abriu nesse ano, e depois, logo passado 3 anos, tivemos o regresso das corridas de Vila Real, 2007, onde nós estamos num ponto central, não é?
Finalizamos o nosso circuito ao mesmo tempo que começam as notícias da cadeia de informação regional.
CIR, cadeia de informação regional de Trás-os-Montes. Notícias.
Diariamente é transmitido um noticiário comum às rádios Brigantia, Terra Quente, Anciães, Onda Livre, Universidade FM e Monte Alegre. É uma rede de informação que se estende pela região de Trás-os-Montes.
As rádios deviam ser apoiadas, são as vozes das populações, e as populações, quanto mais informadas estiverem, mais certamente poderão participar também nas suas comunidades, nas sociedades. Se estiverem aliadas, mais dificilmente temos democracias fortes e passamos a ter democracias mais fracas com gente mais fraca.
Uma vez mais, muito boa tarde. 20 crias de cão.
REC. Repórteres em construção.
A rádio mostra, mesmo às escuras. Apesar de não ver, Hélder Figueira é uma voz que aproxima no concelho de Belmonte. Da Universidade da Beira Interior, a Carolina Bicho, a Inês Salvador e a Ana Margarida Rodrigues mostram o ritmo de Hélder e da Rádio Caria.
E pronto, já cá estamos quase no fim de semana. Muito bom dia, bem-vindos, bem-vindas então a mais uma hora de emissão e a mais uma sessão de discos pedidos até bem perto do meio-dia.
Hélder Figueira, 43 anos, é locutor, produtor e sonoplasta na Rádio Caria. Quem o escuta, através da emissora do Conselho de Belmonte, não imagina a importância que tem a rádio para quem nasceu com problemas de visão.
O meu grau de visão é, portanto, muito pouco. Eu tenho 10% de visão na vista direita e 20% de visão na vista esquerda. Isso para mim é igual a letra já. Porquê? Porque já me habituei a viver assim, mas lá está, olha, interfere positivamente, porque como estás muito mais habituado a utilizar o ouvido, E a rádio, ou na rádio tu utilizas o ouvido mais, se calhar executar o meu trabalho de forma mais perfeita. Olha, se calhar até me ajuda.
O que Hélder perdeu em visão, ganhou na capacidade de escutar, como poucos. E se no início o trabalho na rádio não era fácil, hoje já nada tem segredos e o locutor conhece de cor o espaço onde trabalha.
Quem não vê, de longe, aproxima-se para mais perto. Basicamente é assim que funciona. Porque hoje em dia tu já tens mecanismos que te ajudam a ver um bocadinho melhor.
ou até tu te aproximas e consegues chegar lá na mesma.
A música Vinet via SMS e via telefone é só ligar o 275-400-200 no SMS.
Antes de chegar à Rádio Caria, Helder passou por várias rádios locais e nacionais. O gosto pela rádio começou cedo e foi com apenas 15 anos que começou a trabalhar naquela que foi sempre a sua paixão.
Eu nasci em 77, mas eu acompanhei o percurso das rádios locais, que eram piratas na altura. Mais tarde, ora, estávamos, portanto, em 90 e 92, com 15 anos de idade ingressei na Rádio Jornal do Fundão. Depois, entretanto, mais tarde, passei para a Rádio do Clube da Covilhã. Depois surgiu a oportunidade de ir para Lisboa, onde estive na Rádio Capital, que é atualmente a Mel Sudoeste. E olha, depois vim aqui parar de paraquedas, portanto, novamente, à minha terrinha, costumo dizer que é a minha terrinha, e estou aqui na Rádio Caria há cerca de 20 anos e qualquer coisa.
Para o animador da emissora de Caria, fazer rádio é mais do que falar para um microfone, é saber que pode ser uma companhia para as pessoas que o ouvem.
Estar aqui num projeto como a Rádio Caria, onde tu tens ouvintes da terra, ouvintes daqui da zona, ouvintes que respiram o mesmo ar que tu, que vivem a mesma realidade que tu vives e, portanto, tem que se saber interagir com as pessoas. Acaba por ser uma relação um tanto ao quanto familiar.
Okay. Muito bem. Covilhã, Rosa é a primeira ouvinte. Bom dia.
Bom dia.
Como é que está a nossa Rosa?
Eu estou bem.
Sim, senhor. Redonda saia. Ora, sim, senhor. É, para quem é esta música, Rosa?
Esta música é para toda a gente ter acompanhado e ajudado.
Rosa Soares é uma das ouvintes mais fiéis da Rádio Caria. Ouve praticamente toda a emissão, mas de todos os programas, o que não pode mesmo perder são os discos pedidos, programa animado por Helder Figueira, para quem faz questão de ligar quase todos os dias.
No dia que não faço, há quinta-feira que ali tem fisioterapia. Depois, às 5 horas, quando eu posso, à tarde também faço. Ao fim de semana ou sábado. Se não é amanhã à tarde, costumo fazer.
Rosa, um ótimo dia, bom fim de semana. Obrigada. Beijos, então.
É a primeira
ouvinte. Para Rosa, ouvir rádio significa ter sempre uma companhia. Nos bons como nos maus momentos, a rádio está sempre presente na sua vida.
É, para mim é uma companhia. Mesmo quando estava internada e tinha os fones, ouvia a Rádio Caria, até a equipa dizia, já estás a ouvir a Rádio Caria. Pronto, para mim o Rádio Caria é para todas as idades, pronto.
Apesar das dificuldades, Helder Figueira continua fascinado pelo mundo da rádio. O que a visão lhe tirou, encontrou na rádio, mas sobretudo nos ouvintes, por quem olha através do ouvido.
Estou de volta amanhã de manhã para o Cantar do Galo, logo de manhãzinha às 7. Muito obrigado pela sua preferência, pela sua audiência e pela sua paciência. Boa noite e até amanhã.
Posso começar? Estás a gravar?
Já lá vai o tempo da rádio ser uma coisa só para crescidos.
E vocês não gostam de fazer rádio?
Sim, gostamos.
Não é? Não é muito divertido?
É.
Ai, mas é muito divertido.
Do Bom Barral, chega-nos a Rádio Miúdos.
Kikiriki, patinhos ao ar! Kikiriki, patinhos ao ar!
Nasceu em 2015 e aqui quem manda são as crianças. Tirando uma ou outra ajuda dos adultos. Com a pandemia, foi preciso alterar rotinas e reduzir a equipa. Mas, mais uma vez, a rádio é dinâmica e adapta-se aos dias virados do avesso. Do Politécnico de Leiria, as repórteres em construção, Carolina Tomás e Mariana Santos, já estão à escuta.
Ok, está no ar, Solange. Atenção para abrir o micro.
Olá, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos à nossa emissão. Eu sou a Solange e hoje estou muito bem acompanhada da minha equipa, que é...
A Beatriz. Olá a todos.
E o João, que se deve ter perdido.
Rádio Miúdos, falamos em português.
Vontade, curiosidade e criatividade são essenciais nas emissões da Rádio Miúdos. Pouco a pouco ganham a vontade à frente dos microfones, num ambiente amigável e cheio de coisas para aprender.
E então, vamos lá saber, o que é o Parlamento Europeu Miúdos?
Desde as emissões até à edição de áudio, o controle é destas crianças e jovens. Aqui, os profissionais dão apoio, mas são os miúdos que conduzem a emissão, aprendem com os erros e superam desafios.
O que incentiva a participar à rádio é o poder de nós podermos ter liberdade de expressão. Não é bem liberdade de expressão, é mais termos a nossa própria opinião, dizemos as coisas que achamos e pensamos, Eu acho muito interessante mesmo falar para crianças. Isto é de crianças para crianças.
Nós fazemos novas amizades e também podemos assim trabalhar em conjunto, em grupo. E isso ajuda-nos porque há muitas crianças que não estão habituadas e não gostam de trabalhar em grupo.
Solange e Beatriz falam da rádio não só como uma família, mas também como uma fonte de experiências. Além das competências que desenvolvem, os locutores de rádio têm também oportunidades únicas e inesquecíveis, como experienciou Leonor, de 14 anos.
Fiz uma entrevista ao presidente, ao Marcelo.
Como presidente, quais são as coisas mais chatas que tem de fazer?
Mais chatas que tem de fazer? Como presidente?
E eu não estava nada à espera que ele tivesse sido tão... que ele tivesse gostado tanto de falar connosco. Toda a gente estava muito nervosa antes de ele entrar na sala. E foi, eu até vos posso contar, é que nós fomos quatro, estávamos todos a tremer. Vamos entrevistar o presidente, tínhamos 10 ou 11 anos. E então, o assessor do presidente estava ali, ah, vocês, então só um é que se vai sentar ali ao lado do presidente. O presidente chega e diz assim, não, vamos todos para ali para o sofá. E nós, ok, pronto. E foi assim um alívio, porque percebemos que ele é uma pessoa normal, não é? E eu adorei entrevistá-lo porque ele até nos fez perguntas a nós. Ele foi mesmo muito interessado e interessante. Portanto, acho que isso me vai marcar para sempre.
E vocês não gostam de fazer rádio?
Sim, gostamos.
Não é muito divertido?
É.
Mas é muito divertido. E a pessoa sente-se tão importante, não é?
Leonor começou aos 9 anos a acompanhar a mãe, Verónica Milagres, diretora da Rádio Miúdos. O projeto iniciado há 5 anos continua a transmitir a partir do Bom Barral, mesmo em tempos de pandemia, com algumas adaptações, como nos conta Ana Bravo, jornalista que acompanha a equipa.
Eles estavam o ano passado a produzir programas de autor. Com a Covid-19 tivemos que reduzir a permanência deles aqui, portanto tirámos as horas de produção. Neste momento estão só a fazer a emissão. A equipa agora fica reduzida neste novo formato, embora haja alguns que fazem parte da equipa e entram por Zoom. Como só temos dois aqui de cada vez, se a equipa for 3-1 naquele dia que entra de casa.
Dizer aos nossos ouvintes que infelizmente já voltamos ao Rádio by Home, se posso assim dizer.
Com uma série de programas sobre ditados populares, viagens, animais e língua portuguesa, para complementar as emissões diárias em direto, os cerca de 30 locutores da Rádio Miúdos têm a liberdade para pôr em prática as suas ideias num projeto onde o que importa é mesmo aprender com o erro e colocar a emissão no ar.
Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado da nossa emissão.
Eu sou a Matilde.
E eu sou a Joana.
E voltamos na próxima quinta-feira, das 3 às 4.
A Rádio Miúdos é uma rádio exclusivamente online com emissão 24 horas por dia, 7 dias por semana.
REC. Repórteres em construção.
E tem sido este mundo em rede a dar oxigênio à rádio. Se antes ela só tinha uma vida, hoje escuta-se sem horas ou lugares marcados. E é um espaço cada vez mais democrático. A rádio já não é só da rádio.
Este é o poder público.
Nos últimos anos, Portugal tem acompanhado a tendência mundial. E são cada vez mais as pessoas que escutam e fazem podcasts. Os alunos Pedro Silva Vitorino e João Freitas, da Universidade Nova de Lisboa, conversaram com o jornalista Ruben Martins, autor de vários podcasts do Jornal Público.
Hoje temos muitos podcasts novos a surgir porque, efetivamente, tornou-se muito fácil produzir um podcast. Tornou-se muito fácil produzir no sentido tecnológico da questão. Qualquer pessoa hoje, basta ter um telemóvel, consegue fazer todas as fases da produção de um podcast. E isto tornou o mercado muito mais acessível a outras pessoas que não estão dentro dos círculos mediáticos da rádio ou dos órgãos de comunicação social. Na realidade, o mercado português, e quando olhamos especificamente para o mercado português, ainda é relativamente limitado àquilo que existe lá fora. A primeira grande realidade que se mostra é que o mercado requeria ainda bastante daqueles que são os formatos tradicionais da rádio. Ainda há pouca escrita de guiões de forma muito aprofundada, ainda há pouco storytelling, pouca narrativa. Há muita dificuldade do mercado português de chegar a um patamar de profissionalização que já se assiste lá fora. Mas, efetivamente, os podcasts tornaram-se muito populares em Portugal.
Sinais do tempo. Pela rádio vamos, pela rádio vemos, seja em que plataforma for. a Carolina Quaresma, da Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa, entrou na Telefonia Sem Fios, onde há nomes que podiam ter rádio no nome, como Fernando Rádio Alves.
Fernando Alves abre a porta do estúdio da TSF todos os dias às 8 da manhã para gravar o programa Sinais. Senta-se ao microfone e faz alguns ensaios de voz.
Tu estás a ouvir-me? É que eu não te ouço nem me ouço. Silêncio absoluto. Nem sequer aquele... Estás a ver? Quero uma frase só.
Lá, Fernando, um bocadinho.
Ok. Cortázar preferia o boxe ao futebol. Quando o Raio Ela chegou às livrarias, Diego tinha 3 anos... Blá, 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 blá.
Já corremos de mãos dadas a mais secreta noite do mundo. Já subimos ao alto da montanha. Sabemos todos os nomes do medo e da alegria. Em ti me transcendo. Podia morrer nos teus olhos. Se nestes dias de cigarras doidas perderes de vista o meu coração vagabundo, dá-me um sinal. Abraçar-nos-emos de novo antes dos rigorosos frios. De novo, o grande sobressalto, o formidável estremecimento dos instantes felizes. Podia morrer nos teus olhos, amada rádio.
Dez anos depois destas palavras, a rádio mudou e muito. Quem o diz é o próprio Fernando Alves, ilustrando a realidade da TSF.
Mudou tudo, de alto a baixo, ou quase tudo. A rádio passou a usar outros dispositivos tecnológicos que não tinha acesso. Enfim, aí só fez bem adaptar o mais possível às novas ferramentas. Mas não é que tenha perdido a alma, perdeu alguma pica original. A rádio deixou, nestes últimos tempos, de se reinventar, como durante muito tempo se foi tentando reinventar. Deixei de ver gente aos saltos na redação a festejar alguma coisa boa para a rádio, né? Como se festeja um golo no futebol. Né? Isso deixou de acontecer. Os tempos são mais tristes, não tenho resposta para isso.
Ainda que com o texto escrito, Fernando Alves assume o risco e improvisa, desafiando-se a si próprio.
Porquê é que eu invento? Estava bem escrito e eu disse ao contrário. Vou pegar aqui. Maradona... Ok.
Ir até ao fim da rua, ir até ao fim do mundo. O lema fundou a TSF, uma rádio de informação, que tem a mesma missão desde sempre, informar.
Esta é uma rádio de informação. Ponto prévio. Depois é uma rádio de entrevista e de conversa. E também pode ser, pontualmente, lá um lugar de deriva para outras abordagens. Depois, há lugar para o entretenimento na TSF? Claro que há, deve haver, tem de haver, não pode, é ser uma rábula entre informação e entretenimento. Porque isso, para isso, começamos a todos a abanar, a pescar o olho e a abanar as orelhas como os Rodrigues dos Santos. Não pode ser, não pode. A missa das 8 não tem de ser em latim, mas é a missa das 8. Não podes entrar um gajo em cuecas no meio da celebração.
A gravação de Fernando Alves durou pouco mais de 5 minutos.
El Pibe de Ouro, jogando a Raiuela sem precisar de tabelas de orientação.
Fernando Alves prepara-se agora para se juntar ao técnico de som Luís Borges. É preciso ouvir o que foi gravado para ter a certeza que saiu tudo na perfeição.
Epá, desculpa lá o engano, é o que dá um tipo ser atrevido.
Iluminar os enganos e ajustar a trilha sonora.
Argentino. Na partícula de... Argentino. Na partícula de futuro...
Está aqui um bocadinho...
Parece um fato à medida, hein? Nem é o pronto a vestir, é o pronto a ouvir. Fatinho à medida.
Cortázar preferia o boxe ao futebol. Quando Raiuela chegou às livrarias, Diego tinha 3 anos, ainda não jogava sequer à macaca.
Pronto, Fernando, estamos conversados, não é?
Obrigado, amigo.
Neste programa participaram Bruno Sevivas, Carlos Ferreira e Pedro Batista, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Carolina Bicho, Inês Salvador e Ana Margarida Rodrigues, da Universidade da Beira Interior. Carolina Tomás e Mariana Santos, do Instituto Politécnico de Leiria. Pedro Silva Vitorino e João Freitas, da Universidade Nova de Lisboa, e Carolina Quaresma, da Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa. Com locução de Ana Sofia Marques, da Universidade Autónoma de Lisboa, edição e pós-produção áudio de Rita Colasso e coordenação de Luís Bonis, professor do Instituto Politécnico de Porto Alegre.
REC. Repórteres em Construção.